Oi, aqui é o Turcast.
Sim, senhor. Para que lugar deseja viajar?
Muito lindo. Começa agora, TourCast!
Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um TourCast, o seu podcast de turismo e pela Infinity e Redcast. Meu nome é Samir e eu continuo aqui na minha saga pelos botecos paulistas para que você, turista que esteja visitando a cidade de São Paulo, ou para você que é morador da cidade de São Paulo e quer mais uma opção de lazer e gastronomia, fica de ouvidos atentos aqui no TourCast, que hoje a gente vai falar de um bar que fica na Zona Leste de São Paulo. E aí eu fiz um convite de gravação pro meu amigo que vai se apresentar e estamos aqui falando um pouco mais das histórias botequeiras, dos botecos de São Paulo. Então, por favor, se apresente, diz o seu nome e o que que você faz aqui.
Obrigado, Samir. Meu nome é Alexandre, eu sou dono do proprietário, né? Eu e meu pai, do Bar do João, Bar do João, né, na verdade, aqui na região da Penha, no centro da Penha, para ser mais exato. Estamos aqui do lado do shopping, né? Estamos aqui há 22 anos.
22 anos já tá aqui, cara?
Lutando aí contra essa carreira toda, entendeu? E estamos aí, na estrada. Estrada é comprida.
Da nossa própria criação. Serão noites
Vai viajar? Precisa de auxílio? Comercializamos passagens, hospedagens, seguros de viagem, não importa se seu destino é nacional ou internacional. Conte com a Infinity. Até o dia 4 de fevereiro teremos a Festa da Uva. Então, nos dias 28 de janeiro e 4 de fevereiro de 2017, ainda é possível comprar o seu lugar no trem, que parte do centro da cidade de São Paulo rumo à cidade de Jundiaí, que faz parte do Circuito das Frutas. Entre em nosso álbum de fotos no Facebook e confira o que rola por lá. Festa da Uva de Jundiaí com a Infinity é muito melhor. Você fechou sua programação para o Carnaval de 2017? Não? Então se liga só. Esse ano, o Carnaval da Infinity será na Ilha Grande, no estado do Rio de Janeiro. A saída da agência será no dia 24 de fevereiro de 2017, à meia-noite. Iremos à cidade de Conceição do Jacareí. Chegando lá, pegaremos uma lancha rápida para Ilha Grande, no estado do Rio de Janeiro. Se quer um carnaval de pouca agitação, lindas praias, onde a água vai do azul ao verde esmeralda, você ainda aproveita para conhecer lindas as cachoeiras e trilhas. Então, seu destino é o Carnaval de Ilha Grande, no Rio de Janeiro. Ah, Samir, mas eu quero agitação, eu quero fervo. Então, venha para a cidade de São Paulo, são mais de 200 blocos de rua que te esperam. E você pode locar uma das nossas vans. Acesse www.locaçãodevans.redcars.com.br. O link vai estar no post desse TourCast e venha para o Carnaval de Rua mais legal do país. Venha para o Carnaval de Rua da cidade de São Paulo. Alexandre, vamos lá, 22 anos é bastante tempo, né?
Certo.
Como é que tudo começou, cara? Como é que começou o Bar do João?
Na verdade, assim, meu pai já era comerciante, né? Sempre teve restaurante, no caso, mas não era aqui, era na Moca e tal. Só que ele tinha um sócio, né, que era meu tio e tal. Ficou 28 anos em sociedade e tal. E no final deu uma divergênciazinha lá e resolveram que não seriam mais sócios. E cada um pegou sua parte e tal. Foi vendido o restaurante, cada um pegou sua parte. E assim, a parte do meu pai que coube, na verdade, como o restaurante, devido a esses probleminhas que teve, tinha alguns negócios pra trás que ficou pendente, meu pai não sabia, né, e foi descontado e, tipo, sobrou muito pouco da parte, né. E, na verdade, meu pai tinha um terreno que, na verdade, ele comprou pra mim, eu era moleque ainda, né.
Tinha quantos anos, né?
Eu tinha, na verdade, esse terreno ele comprou, eu tinha uns 8, 10 anos de idade.
Ah, bem antes, então,
é,
né?
Bem antes. Ele comprou lá atrás, tipo, pra investir, falei, não, esse terreno é seu e tal, e a gente vai, entendeu? Uhum. Até lá, até você ficar grande e tal, a gente vai construir e tal, enfim. Aí aconteceu que precisou vender o terreno, entendeu? Justamente pra gente inteirar o dinheiro pra comprar aqui, né?
Ah.
É, teve que vender e tal, porque a parte era muito pouco. Tipo, hoje sobrou 15 mil reais. entendeu? Então, para você comprar um bar, na época, não dava, era pouco, né? Aí precisou desfazer do meu terreno e tal, e graças a Deus deu certo. Aí falou, só que eu era moleque, eu ia completar 19 anos. Tinha completado 19 anos. Hoje eu tenho 42. Só que daí ele falou assim, ó, meu pai de muleta, na verdade, que ele tinha ficado doente devido ao problema na perna, né?
Uhum.
Só que assim, e agora, não sei o que e tal, você vai ter que me ajudar. Eu falei, não, pai, demorou, vamos pra cima, né? Eu não manjava nada de bar, porque, na verdade, eu só ia lá na Moca e tal, ficava ali um pouquinho, mas eu era, como era muito moleque, né? Não tinha experiência, eu tinha só de servir um refrigerante na mesa, um negócio bem básico mesmo. Eu estudava também, e o meu ramo era outro, eu trabalhava com oficina de carro, né?
Nossa, totalmente diferente.
Não tem nada a ver, entendeu? Eu sempre gostei de carro, desde criança. Comecei a trabalhar, inclusive, com um primo meu, né? Numa oficina de carro, gostava, adorava. Aí, eu falei assim, meu, não posso deixar meu pai sozinho. No caso, com a muleta, que ele tinha operado a perna, tinha dado rejeição, é uma outra história. E eu falei, não, eu tenho que ir com ele. Aí viemos, compramos aqui, entendeu? Mas era bem
isso
devagarzinho.
22 anos atrás.
Isso, filho, nós compramos aqui no dia 14 de outubro de 1994. Aí pagamos, demos a entrada, que no caso foi o dinheiro do terreno, seguramos aquele pouco que ele tinha sobrado do outro restaurante pra gente ter um cipó pra segurar, na verdade, né? A palavra é essa. Pra comprar 60% do restaurante.
Ou seja, já faltou.
Da lanchonete, na verdade.
Faltou.
E esses outros 40% a gente pagou em parcelas, né? Aí demoramos 6 meses parcela. Tamo aí, até hoje. Esses 22 anos foi... O começo foi apertado, né? Bem apertado.
Aí, vamos falar o seguinte. 94, a gente tinha acabado, economicamente falando, sim, era recém-lançado o plano, sim, real, sim, né, sim, cara?
Tinha até aquela tabelinha, manja?
Tinha, você tinha duas
aquela
moedas.
Aquela tabelinha e tal, o valor do cruzeiro novo, cruzado novo e tal, o real. Quanto valia e tal, e era uma dificuldade, rapaz. A gente ficava com a tabelinha pregada, uma na parede do bar, no caso, né, pro cliente ver quanto valia o dinheiro dele, e outra pra gente dar o troco, fazer aquele desenrolar todo.
Porque eram duas moedas que estavam circulando no país naquele momento.
E não tinha moeda, você não tinha troco pra dar. Ou seja, falava o valor lá, tal, cadê a moeda? Não tem. O Banco Central não liberar. Nossa, era um transtorno. Tinha que dar troco de bala, de chiclete. Nossa, de um monte de cu. Bom, enfim.
E quando vocês abriram aqui, já tinha intenção de falar, não, a gente quer ser um boteco de referência. Então, qual que era a mentalidade de 94, quando começou
o negócio? De início mesmo, de verdade, era pra gente pagar o bar.
Esse era o ponto.
O foco era pagar o bar. Sobrava-se 100 reais, 200 reais, punha no bolso e segurava até o outro mês, pagou. Sobrou alguma coisa, sobrou beleza, não sobrou, vamos segurar. Os 6 primeiros meses foi assim, né? Porque já era bar, na verdade, né?
Ah, já era um bar.
É, já era bar. Não foi a gente que montou, na verdade, né? Então a gente comprou de um outro português também, gente boníssima, né? E na verdade não foi como... Acho que a pessoa olha assim, né, e pra você e fala, não, esse cara aí, ele é honesto, ele não vai me dar chapéu, não. Na verdade, nós demos a entrada e as parcelas ficou dele, tipo assim, ó, todo dia tal eu venho buscar o dinheiro.
Caramba!
Não foi cheque, não foi promissória. Ponto comercial, antigamente, né, era dado como aquelas letras promissórias, notas promissórias, porque se o cara não pagasse, tinha como você recorrer. Nós não tivemos nada disso, só foi eu falar, ó...
Foi na base da palavra.
São João, na verdade, ele tratou com meu pai, né?
Uhum.
Eu tava ali atrás da barreira, ele sabe como é que é. Seu João, dia 30 a gente vem buscar o dinheiro e ponto final, tá bom, dia 30 tava aqui e dia 30 era dinheiro. Naquela época não passava cartão, era...
94, cara, é engraçado quando a gente fala de um hiato de 20 anos, era uma época que cartão de crédito era sempre um estado social, não assim existia, como celular, não tinha.
Agora, pouco, tipo assim, quem tivesse um celular era...
Era um cara muito rico, era muito rico, era sempre de status mesmo, né?
Tipo, classe média alta.
É, então, isso não. É.
Bom, enfim, e tamo aí, né, pai? Desse jeito e tocando a vida aí, tivemos como... todo comerciante, né? Tivemos muitas crises. Nós passamos uma crise assim, principalmente pra nós aqui, em 2002. Foi assim, foi apertadinho, entendeu? Inclusive, ficou até deu trabalhar fora, fazer alguma coisa fora e vir aqui na hora do almoço, dar uma força pro meu pai e tal, mas sempre de olho aqui. Ia ser uma rendinha aqui, uma renda a mais, entendeu?
Pra complementar, porque a coisa
pra
não tava funcionando.
Pra complementar, porque não tava... É, realmente, foi apertado. Na verdade, essa de 2002 foi complicada. Quando a gente comprou o bar, foi complicado da gente pagar, mas a economia do país estava legal.
Uhum.
Em 2002, pra mim, foi complicado.
Pesado.
É, foi triste. Mas, tamo aí.
Bem-vindos ao TurCast, turismo e diversão ao alcance do seu player.
E como é que funciona o dia a dia de um... Porque quando a gente tem uma referência de um bar grande, né, ou uma rede internacional,
certo,
e tem uma cadeia de fornecedores, às vezes o fornecedor bate sempre na porta dele e tudo,
sim,
mais. Agora, como você cuida de um negócio menor, você tem que, às vezes, se virar em 30, né? Como é que funciona o dia a dia? É tudo aquilo que eu... O que eu quero explorar aqui, né? Tudo aquilo que o público não vê de trabalho e que você trabalha muito antes de abrir.
Os bastidores,
né? Que hora que você acorda? Como é que funciona o dia a dia?
Então, na verdade, eu acordo 5:30 da manhã, né?
Todo dia.
Menos domingo que a gente não abre. 5:30 da manhã, aí, né? Toma-se o banho e tal, me arrumo e tal, e venho trabalhar. Eu chego aqui por volta de 6:30, 6:15 para 7. Abro o bar 7 horas, começo a preparar as coisas e tal. Quando é 7:30, no máximo 8 horas, as cozinheiras chegam. Aí, eu atendo o telefone, que é o fornecedor. De manhã só fica eu aqui no bar, atendendo e tal, que a gente serve café da manhã, entendeu?
Ah!
É, pão na chapa, é um negocinho bem, né? Tem uns salgadinhos lá, pão de queijo, lanche e tal, enfim. E meu pai chega por volta das 10 e pouquinho. Ele chegando aqui, eu já deixo já tudo pronto, já esquematizado. O bar pra já tá funcionando, que é quando for 8:30, eu já tô com a porta aberta, já vendendo café. Aí quando ele chega, eu corro pro açougue, né? Que é próximo aqui. A gente não trabalha com carne congelada, sabe? Eu sou meio chatinho nesse sentido. Vou lá no açougue, ó, precisa não sei quanto, tá aqui, ó. Já trago,
tal. Já o cara dá sua confiança, e, já conhece.
Sim, sim. Dou pras meninas fazer e tal. E eu também bolo uns negócios meio malucos, né? Tipo, uma carne não sei da onde. Eu vejo que a gente conhece, né? Tipo, eu vou num bar, então vejo, presto atenção e tal. E a gente tenta fazer um negócio meio que naquele sentido, mas com um upgrade a mais. Aí começa a ser almoço, né? Por volta de 11:30 começa o almoço. Aí os meninos já chegam também e tal.
A equipe aumenta pra poder, isso, dar vazão em tudo.
É porque,
né,
os meninos chegam por volta da meio-dia, 11:30, meio-dia e tal. Passa pra gente servir o almoço. Serve o seu almoço até as 16h. Depois das 16h, antes das 16h um pouco, vou no banco, pago as contas, que meu pai fica mais, né, no caixa mesmo, né? Que 78 anos não é pra...
Ele tá com 78? 78.
Eu tenho 42, então eu não vou deixar ele, né? Então eu vou no banco rapidinho, que é aqui do lado, eu tenho amizade com todo mundo, então pra mim fica mais...
Afinal, você já tá 22 anos aqui,
né? É, então, entendeu? Então aí faço o banco, se tiver alguma coisa pra pagar já pago, e pego o carro e corro pros mercados, né? Onde tem as promoções e tal, produto de qualidade em primeiro, né? Depois segundo vem o preço. E vou atrás dessas coisas, faço compra e tal, volto aqui, descarrego e fico até umas 11, meia-noite e tal.
Então
essa rotina é nossa aí.
Você trabalha mais do que 12 horas por dia,
né? Tá na faixa de 15, né?
15 horas.
Mas tranquilo, eu, tipo assim, no começo ficou meio apertado, sabe? Que eu trabalhava na oficina, eu trabalhava das 8 às 6, trabalhava de segunda a sexta, sábado a gente fazia um churrasquinho lá e tal. Na verdade, não se torna pesado. Por que pra mim não se torna pesado? Porque aqui a gente fez muitos amigos, né? E ali sempre tem um ou outro que vem, bate papo e dá risada. Ale, bebe uma cerveja comigo. Nós bebe, tem dia que eu tenho 5, 6 copos espalhados pela rua aí, ó. Porque as mesinhas ficam na rua. Ale, então quer dizer que você bebe com seu amigo ali e não bebe comigo?
Pô, aí pesou, né? Não seja por isso, vamos abrir mais uma, né?
Toma um copinho e tal, né? Meio que naquele jeitinho, né? Porque eu também não posso ficar enchendo a lata, porque, né?
Tem que trabalhar, né?
Daqui a pouco, um mais dois é 1,5, é 3, aí já não dá certo. Na verdade, é que nem eu falo, né? Aqui a gente trabalha e se diverte ao mesmo tempo. E através disso, você vai tornando um ambiente mais agradável, mais, entendeu? O cara, vamos supor, o cara chega aqui pra tomar uma cerveja. Pô, e aí, beleza, tal? Não te conheço, entendeu? Não te conheço. Pô, e aí, beleza, tal? Não sei o quê. Pai, começa a bater papo. Na segunda vez que ele vem, pô, é legal. Aí ele veio tomando uma cervejinha. Pô, quer dizer que você toma uma cervejinha, toma comigo e tal. Isso assim acaba o quê? Tornando o cliente mais próximo de você. Pô, o dono do bar senta aqui na nossa mesa, bate papo, dá risada, toma saideira com a gente. Bom, enfim, acaba se tornando um negócio assim meio que, sabe, meio fechado, familiar. Então acho que é bem bacana mesmo.
Ah, que fantástico. Tem uma coisa que, com certeza, todo esse trabalho começa a chamar a atenção das pessoas em relação ao que você faz, tanto de gastronomia quanto de atendimento.
Sim.
E aí isso começa a te dar uma projeção. Me conta um pouco como é que funciona isso.
Então, aí é que tá. Aí é a parte mais, entendeu? A gente vai tentando fazer o melhor de tudo, né?
Você
sabe que eu estudei até, eu não tenho faculdade, estudei até o terceiro colegial. O que mais importa pra mim é o quê? A amizade com o cliente, é aquele bate-papo legal. Tá certo que nem todo dia que o cliente tá né, disponível, sentar ali, bater papo com ele, quer ficar mais reservado, ou então traz uma namorada, enfim, aí é outra conversa. História. E a gente tem que saber de tudo, pai. A gente tem que se inteirar na situação, que o que tá rolando no, nos outros bares, o que que vai, uma comida que tá sendo da moda, que tem sempre disso, né? Então, que nem a nossa feijoada, a gente acrescenta alguma coisa a mais, um prato diferente, e aí a gente tem que sempre estar inventando, né? Por isso que eu sou meio função nessas coisas. Se tá, primeiro eu faço em casa, né? Faço em casa.
Faz pra família testar primeiro.
É, faço em casa ali, meio que eu e a mulher, só pra mim não passar tanta vergonha, né?
Ela é só cobaia, então.
É, então, aí a gente faz em casa ali mesmo pra não... Não, mas eu tô brincando, agora é sério. Mas assim, as pessoas, elas costumam aprovar mesmo as invenções nossas aí. É uns negocinho outro que faz a diferença, né?
E aí, de repente, você começa a participar de um concurso, porque eu gravei em outros botecos, né?
Sim.
E aí, como que funciona? Como que altera? Alterou alguma coisa sua rotina?
Olha, de verdade...
Aí você começa a ter mais projeção agora, né?
De verdade então... mesmo, ah. Esse concurso aí é fantástico. É muito bom mesmo, de verdade. É bom demais. Além da gente ter um reconhecimento com o público que a gente nunca teve acesso, vamos supor, teve gente aqui que veio de Carapicuíba. Eu tô aqui na Penha. Pô, é longe, pô. É tipo 30 quilômetros.
É isso não.
Daqui lá, tal. Gente do Ipiranga, São Bernardo do Campo, na época do concurso e tal. Alguns... Virou ainda cliente, que tem um pessoal da Moca e um pessoal do Ipiranga que vem aqui toda sexta comer picanha na hora do almoço.
Olha aí.
Porque a gente acabou falando, tal, e batendo papo, tal, experimentou o petisco. Ó, a gente tem esse aqui, gente. Aí vai dar conversa, né? Falou, legal, vou experimentar. E acabou virando seguidor nosso, né, no Instagram e no Face. E aí eu coloco sempre as fotos, eu coloco tudo... Quase todo dia eu coloco uma foto de prato e tal, e a pessoa vê, curte, ó, oh, tô indo aí, você, eu vou
me
levar uma...
espera aí, guarda a minha mesa que eu tô chegando.
É bem assim, bem nesse estilo. É bom demais esse concurso, sensacional.
Você está ouvindo o TourCast, seu podcast de turismo.
Vamos falar de gastronomia agora.
Tá.
Você começa a criar algumas coisas. Você resolve pegar alguma coisa que você viu, você se inspira em alguém. Tem alguém que você costuma acompanhar, você fala, putz, tal pessoa fez isso, deixa eu fazer a minha invenção aqui.
Gosto de fazer mais assado, né? O almoço, na verdade.
Certo.
Que nem essa semana eu fiz um lagarto marinado no conhaque com azeite de ervas. Meu, ficou fantástico, cara. O negócio durou 20 minutos, já não tinha mais. Um lagarto, o que você vai temperar num lagarto? Um lagarto assado, você vai fazer um alhozinho, uma cebolinha e tal. Você pode colocar uma cachaça. Eu vou colocar é conhaque pra ver como é que tá esse
você
negócio.
Meteu o conhaque no lagarto.
Deixei um conhaque lá e deixei bastante azeite com ervas. Ia lá, virava ele e tal. Deixei na geladeira marinando e tal. Virava, fechadinho. Meu, ficou fantástico. E é uma coisa que eu fiz diferente. Em vez de eu colocar uma cachaça, entendeu? Uma cerveja, que nem muita gente coloca. Meti um conhaque lá e ficou bom. Esse o salmão que a gente faz também, eu faço um salmão que é fantástico, que é toda terça-feira, né?
Toda terça-feira tem um salmão aí.
Eu faço ele na manteiga, aviação, requeijão e parmesão. Meu, fica fantástico, cara. Fica muito bom.
Eu tenho que marcar de vir aqui numa terça-feira, então.
Então, na hora. É bom mesmo. Não é só porque eu faço, não, mas, entendeu? É gostoso. Porque o salmão é o quê? Se você faz ele assado, ele resseca. É um peixe seco. Mas daí você... Falei, meu, vou fazer, vou colocar na mão a manteiga aí, uma aviação, fecho ele e tal. E ali você vai fazendo as adaptações, né? Ah, mais isso, menos aquilo. Não, não vou colocar isso, vou pôr aquilo pra ficar mais molhadinho. E vai melhorando. É assim que a gente chega no negócio. Que nem do petisco do Comida de Boteco. Na verdade, esse que é um bolinho de arroz recheado com carne seca, né? Ficou bem, assim, ficou bem gostoso. E bolinho de arroz, você pensa que é um negócio que não tem gosto, ou então não tá, né? Aí eu coloquei a carne seca lá, fiz teste com outras coisas e tal, mas o melhor ficou carne seca, ficou bem gostosinho. E devido a ele que a gente vai participar o ano que vem de novo, que a gente pegou uma colocação legal e tamo aí, né?
Olha aí, tem uma coisa que você fez propaganda a primeira vez que eu vim aqui, porque eu vim aqui em maio, né?
Sim.
E aí acabei gostando, voltei aqui.
Certo.
Almocei aqui hoje, aliás, eu recomendo, pode vir almoçar
aí
aqui.
Aí sim, obrigado.
E você falou da feijoada, cara. Aí você falou, não, você tem que experimentar a feijoada que a gente faz aqui. O que tem de diferente na feijoada que você faz?
Olha, cara, de verdade mesmo, a gente faz ela ela na cumbuca, né? Na verdade, a feijoada de quarta-feira a gente começa a fazer ela na segunda.
Na segunda-feira?
Na segunda-feira a gente começa a fazer ela. Dessalga as carnes e tal, uma, cada uma no separadinho e tal, pra não ficar tão salgado, que ali você pode experimentar e ver se tá salgado, senão aí você conserta, ó, ferve mais. Cozinha depois o feijão junto com as carnes e tal. Tem um segredinho que a gente coloca lá que é, fica show de bola, mano. Fica bem gostoso mesmo. Tipo, ó, aquela feijoada feita pela mãe mesmo.
Olha aí.
Feita pela avó, de verdade. Então...
Então deixa eu anotar. Terça e quarta-feira eu tenho que passar aqui.
Não, é terça.
Terça por causa do salmão. Quarta-feira por causa da feijoada.
Então a quarta é quarta, é terça e sábado. Que sábado a gente faz a feijuca também.
Faz a feijoada de novo.
É, gostosa. E ela, na verdade, ela, a gente deixa ela pra montar só no dia que é servida.
Olha aí.
Porque ela fica lá dentro do feijão, entendeu?
Uhum.
Na terça a gente cozinha o feijão junto com ela, deixa ela descansando lá dentro. Na quarta a gente retira a carne, corta tudo e tal. Aí ali você vai montar uma por uma. Ah. Aí quando é 9h30, no máximo 10 horas da manhã, a gente já deixa ela na chapa pra dando ela aquela curada mesmo, na verdade. Ela fica fervendo ali, é ali que ela pega o gosto.
Olha aí.
Porque se eu pegar a feijoada minha amiga, e colocar lá pra você e tipo, falar assim, não, mano, não é aquela que eu comia...
Naquele dia que eu vim aqui,
entendeu?
Né?
Na cumbuca, direitinho. Então ela fica curtindo.
Olha aí.
E esse também é uma vantagem que a gente tem aí. Que, porque nesses, tem muitos restaurantes aí que eles servem as carnes separadas, né?
Exato.
E, então, um particular meu é gosto costelinha, só carne seca. E ali ela vai pegar no gosto só da carne seca, só da costelinha. E na verdade, o que dá gosto na feijoada são as carnes gordas, né?
É o conjunto da obra, né?
Na verdade, o pezinho é fantástico pra dar um gosto muito especial. A própria orelha. A gente não usa rabo na feijoada. O restante a gente coloca. Dá um sabor sensacional. E ali, que ela na chapa, que ela segura, né?
Exato.
E a gente faz dois tipos de feijoada,
como
né?
Como assim dois tipos de feijoada?
E tem a feijoada light, né?
Eita, nós. Vamos lá, que é a feijoada light?
Que essa light...
É meio fake,
é,
né?
É meio mentirosa, mas ela tá ali. A gente só não coloca o pezinho e a orelha, entendeu? Mas ela é feita toda junto.
Ou seja, na hora de servir, pega o sabor, mas na hora de servir, as pessoas que não querem comer a orelha...
Sim, pra não ter a discrepância.
É estranho, cara, porque eu gosto dessas coisas que emagrecem a gente, cara. Tá. E essas coisas ajudam a emagrecer. As pessoas não sabem, mas... Pô.
E a gente serve esses dois tipos, né? A light, que só vai costelinha, linguiça e carne seca, né? E a outra, que é a tradicional, que vai pé, orelha e tal. Além de costelinha, linguiça e carne seca. E um feijão tem que ser top mesmo, de verdade. Tem que ser um feijão bom. Que... Você trabalha com mercadoria boa, é uma coisa. Você trabalha com mercadoria de, assim, de segunda qualidade e tal,
é
o resultado
coisa.
É outro.
Outra,
não
né?
tem jeito. É, sabe? É a mesma coisa. Você ter um carro bom e um carro...
Mais
né?
ou menos.
É, então o resultado não é o mesmo. Primeiro é trabalhar com mercadoria top mesmo, de verdade. E depois ali você vai se ajustando, né?
Olha aí, muito bem. Agora vamos mudar um pouco o assunto, vamos falar de geografia.
Certo.
Vamos falar onde é que fica localizado exatamente aqui o Bar do João.
A gente tá aqui na rua Antônio Lobo, né?
Aham.
Uhum. Número 33, bairro da Penha. É um bairro, um dos bairros mais antigos de São Paulo, na época dos...
Dos Bandeirantes, né?
Os Bandeirantes. Tinha o pessoal do café, né?
Exatamente.
Então, que passava aqui, era que tinha rota de café e tal. Dos jesuítas também, que vinham pregar aqui na igreja, que é a Igreja da Penha, uma das mais antigas também.
E não tem como não ver, quando você entra no bairro, lá é ponto de referência em todo lugar. Não
na
tem
verdade,
como você ver amarelão lá, né?
É, aqui mais igreja, que é assim, nós temos três igrejas aqui, né? Que é a Igreja Velha da Penha, a Igreja Nova da Penha e a igreja que fica no Largo do Rosário. Não sei se por acaso você
passou. Acho que passou, tá tendo até uma festa nessa época do ano.
Então, lá, aquela igreja se chama assim, Nossa Senhora dos Homens Pretos.
Ah, rapaz.
Porque naquela época, como tinha muito escravo e tal, não se misturava.
Nem nas igrejas.
Os caras não deixavam, tá? Os fazendeiros, na verdade, eles eram meio que, sabe? Então eles não queriam. Então o que eles fizeram? Montaram a igreja no Largo do Rosário, que é a Igreja dos Homens Pretos. E lá só ia...
Só quem era escravo, né? Porque eles não se misturavam. Os brancos não se misturavam.
Mesmo não sendo escravo, se você fosse da cor negra, você não participava. Isso é o que a gente
ouve
e lê, porque assim, eu gosto de ficar meio que inteirado, né?
Uhum.
Então tem essa, que é uma igreja muito charmosa, inclusive eles mantêm a tradição até hoje. Se você tiver a oportunidade de vir de sábado, eu não sei qual do sábado do mês que tem a festividade deles.
Que é uma...
É só cultura negra, ou seja, tinha capoeira, eles fazem o dia da capoeira, faz um samba, que o samba, né?
É, exatamente. Exatamente, é da entendeu? Raiz, né? Exato.
Então é a cultura deles, então eles mantêm até hoje. Você for lá de sábado, ou então o dia da, que eles fazem, o evento deles lá, é só da tradição deles. Até o vestimento é diferente. É legal, é bem bacana, cara.
Olha aí.
Na verdade, inclusive, a Penha, algumas ruas e tal, nem lá no Lago do Rosário, é patrimônio tombado.
Exato.
Você não consegue mexer, você não consegue fazer, tipo, você quer mexer na fachada do tal comércio, você tem que ter autorização, tem que ter um projeto, tem que ter tudo que eles não liberam, por causa disso. Eu moro aqui na Vila Formosa, né? E eu fico mais aqui do que na minha casa. Na minha casa eu fico no final de semana.
Você passa aqui 15 horas, né?
Entendeu? Então, eu gosto muito da Penha. Moraria de boa aqui, total.
Olha aí.
É um bairro bem... São moradores antigos. Você olha aqui, tem morador antigo, que a mãe era a avó, era a dona da casa, passou pra mãe, a mãe casou, a avó morreu e começou.
Aí teve
tem morador
netos,
aqui que tem 70 anos a casa do cara.
Caramba.
É, e é cliente meu. Então, a gente é um bairro bem, assim...
Bem residencial, bem família, isso, né? Bem isso, aquela coisa todo aconchegante todo, que a gente conhece.
Tipo, meio que de interiorzinho, entendeu? Então, mas é gostoso, cara. Eu gosto daqui da Penha.
Vai chegando ao fim do nosso TurCast e todos os endereços, as redes sociais aqui do Bar do João vai estar no post desse programa para que vocês possam entrar, entram na página, curte aí, vê o que ele tá criando de novo aí,
tá bem legal. É,
agora Facebook. Os convites você deve fazer também, né? Ó, vem para cá hoje, porque hoje tem cerveja gelada.
Isso aí depois, né? E assim, o interessante hoje em dia, que nem na época que a gente comprou, não existia internet. Era um negócio bem precário mesmo. E com esse negócio de Face e tal, o Instagram, ajuda muito. A propaganda aqui é gratuita, né?
Exato.
E te traz muito, dá retorno mesmo. Só que assim, mais retorno que comida de boteco não teve até... não teve até hoje, não. Esse concurso aí, vou colocar pra você aí, do movimento que eu faço aqui mês, aumentou tipo 80%.
Caramba, foi muito expressivo.
80%.
Aí, a grande vantagem...
A mais.
Que o que você fez de bom trabalho, as pessoas voltaram. Você falou,
sim,
né? O cliente que nem sabia que eu estava aqui.
Sim. Hoje... Ó, tem uma família que vem aqui do Ipiranga, ela vem aqui todo sábado. Ela veio através do concurso Comida de Boteco.
Aí
eu que atendi elas e tal, e aí tudo bem e tal. Bom, enfim, pegaram, eu dei um cartãozinho do bar e tal, ó, vem aí e tal. É, a gente faz tem a parte do almoço e tal, de sábado a gente faz a feijoada. Eles vêm todo sábado. Juro por Nossa Senhora, eles vêm todo sábado. Tipo assim, traz sempre gente nova. Esse casal, pra mim, foi fantástico. Eles sempre eles trouxeram gente nova. Tipo, um amigo, aí depois veio uma tia, aí depois veio o vô, aí depois vem a avó, o pai, entendeu? E tipo assim, eles já me ligam. Me chamam no WhatsApp. Alê, separa pra minha mesa pra 12 lugares, 1:30 PM.
Tô chegando.
Então, uma e meia da tarde eu já deixo tudo arrumadinho, porque isso aí, mano, isso aí é diferencial no atendimento, sabe? A gente acaba fidelizando o cliente. Entendeu? Fazendo esse tipo de atitude assim. E do jeito que tá hoje, cerveja, tem qualquer canto. Você pode ajudar aí com um atendimento legal, com diferente. Você tem que fazer um diferente. E eles adoraram. Vem todo sábado.
Olha aí.
É um exemplo, né?
Exato. E agora você me deixou com vontade de vir nas terças-feiras.
Nas terças.
Eu quarto e sábado. Que
quarto
é o dia
e sábado. Se você não tiver tão atarefado aí no seu trabalho, faça favor. Vai ser um prazer atender você aí, seu amigo. Então,
e todos os ouvintes que vierem aí também, né?
Bom, com certeza, né? Isso é o principal, né? Na verdade, como qualquer outra profissão, a gente só atende o sucesso ou então consegue se sair para um caminho melhor se você gosta de fazer, entendeu?
Tem que ter paixão, né?
Faz direitinho, sabe? Pedra no caminho, todo canto você vai arrumar. Mas aí vai de você pular ela ou chutar. Se você chutar, você vai arrebentar o dedo. Se você pular ela, pai, você tá verão. Então é isso, né, mano? É...
Mais fácil, né?
Opa!
Tá certo. Então, você que tá aí em São Paulo, mora em São Paulo, tá passando pela Penha, ou então não conhece a Penha, então tem vários motivos, né?
É, vem prestigiar. Pô.
Vem prestigiar, vem aqui conhecer. Se você vier aqui no Bar do João pra tomar uma, me chama, eu venho também. Se for comer uma feijoada, melhor ainda, porque super, eu sou apreciador
super,
do feijão.
Super convidado.
E é isso aí, a gente vai se falando e eu vejo vocês no próximo Tourcast. João, muito obrigado.
Eu que agradeço aí mais uma vez. Agradeço também os ouvintes aí e tal. Super convidados. A hora que quiser, é só chegar. Vou deixar o endereço, que é na rua Antônio Lobo, número 33. O nosso telefone também é DDD 11, né? 29418373. E tamo aí, de portas abertas para receber vocês aí. E sempre estarão convidados e sempre serão bem-vindos.
Maravilha.
Tá bom?
Um abraço. Opa. Tchau.
Prazer é nosso.
Raios de sol no céu da cidade.
Que tal aproveitar o verão para uma atividade ao ar livre? Você já praticou rafting? Ah, você não sabe o que é rafting? Bom, deixa eu te falar. Rafting é uma técnica de descidas em corredeiras usando um bote inflável. Não se preocupe, você não fará isso sozinho, nós estaremos lá com você. No dia 11 de fevereiro de 2017, nós vamos para a cidade de Socorro, no interior paulista, para essa aventura. Se você procura conforto, vai ficar aí no sofá. Agora, se você quer sentir adrenalina, vem para Socorro com a gente. Dado que estamos no verão, tá a fim de se refrescar nas águas da Serra do Mar? O convite é para que possa conhecer o Véu da Noiva de Cubatão, uma cachoeira com pouco mais de 70 metros de queda. Nossa chegada até lá é através de uma trilha moderada com alguns obstáculos de nível avançado, pois necessitará do uso das mãos e às vezes do quinto apoio para fazer essa trilha. Mas garanto, é um dia para desacelerar e fica a só 64 quilômetros de distância aqui da capital paulista, lá no Parque do Perequê. Então, aproveite o verão e venha. Mesmo que você não vá casar, venha conhecer o Véu da Noiva de Cubatão com a Infinity.
O Tourcast agradece a preferência e esperamos que voltem a viajar conosco.